consultor do SEBRAE, Jailson Cedrais. Desafios da sucessão na agricultura familiar. De qual forma o senhor tem observado esses aspectos, principalmente para o semiárido baiano?
A gente observa com bastante dificuldade. Primeiro, porque as propriedades diminuíram de tamanho e precisa ser dividido com as famílias. E muitas vezes essas famílias, os jovens hoje, não querem voltar para a atividade rural, querem ficar na cidade. Então, são desafios grandes que as famílias da agricultura familiar hoje irão enfrentar, já estão enfrentando e continuarão a enfrentar. Como manter esses jovens na propriedade para poder continuar com as suas atividades?
Isso se refere na pecuária e na agricultura?
Sim, tanto faz qualquer atividade voltada para a agricultura familiar. A gente observa quando tem uma atividade altamente tecnificada, com irrigação, se torna um pouquinho mais fácil, porque tem uma renda, uma circulação de recursos maior. Mas quando você trata da atividade de sequeiro, na agricultura familiar mesmo, da subsistência, da venda daquela produção, apenas o excedente, é dificultoso, porque o jovem não está sendo trabalhado, educado para dar continuidade à atividade dos seus pais.
Jailson, por que isso acontece?
Bom, primeiro pela evolução. Primeiro houve o processo do êxodo rural. As pessoas foram para a cidade e encontraram as facilidades, né? A rentabilidade, a velocidade, a inovação, a tecnologia, que é mais lento para chegar no campo. E muitas vezes os pequenos produtores não investem nessa tecnologia e nessa inovação. E o jovem não quer voltar lá para fazer essas atividades. E também pelo próprio desincentivo feito pelos próprios pais, que disseram ou dizem a vida inteira que aquela atividade não é rentável, que aquilo ali não presta, que é uma atividade pesada, que é ruim, que não remunera, que é trabalhoso, que é dificultoso. E isso fica na cabeça do jovem, e o jovem não quer aquilo para ele.
Consultor do SEBRAE, Jailson Cedrais, falando sobre os desafios na sucessão familiar rural. Nesta região, quais são os aspectos que o senhor tem observado aqui no Piemonte Norte do Itapicuru, na região Cisaleira da Bahia, ali em Coité? Vamos dividir por território. O senhor percebe que tem regiões que evoluíram e outras estão estagnadas?
Sim, tem sim. A gente observa em algumas regiões onde houve um avanço maior no desenvolvimento do trabalho da agricultura familiar. E isso fez com que essas atividades rurais se tornassem mais tecnificadas. Exemplo, se você pegar, como você citou, a região Cisaleira hoje, com grandes indústrias, com dentro do processo, com a agricultura familiar, trabalhando a escola família agrícola, educando o jovem da zona rural para a atividade, tecnificando as atividades e diversificando. Hoje você chega naquela região, as pequenas propriedades que é do Cisal, desenvolve a alvinocaprinocultura, desenvolve a caprinocultura de leite, desenvolve a bovinocultura de leite, com a mesma atividade do Cisal. Isso tornou as propriedades mais rentáveis.
O senhor tem feito pesquisa, tem analisado dados, principalmente do IBGE, de jovens que não estão estimulados a acreditar, a desenvolver atividades na agricultura familiar?
Sim, por isso o SEBRAE está investindo nisso, nessa capacitação, fazendo um trabalho com os municípios. Por quê? Porque os indicadores mostram que as políticas públicas que estão sendo colocadas no agricultor familiar, em outro contraponto, está trabalhando o jovem para a tecnificação. Ou seja, tira o jovem da atividade rural, coloca ele na escola de tempo integral, que muitas dessas escolas não têm uma formação específica para a atividade daquela região, e isso tem esvaziado ainda mais o campo. E a gente está caminhando à beira de um colapso de mão de obra no campo. Então, as atividades rurais provavelmente, num futuro bem próximo, não terá mão de obra para desenvolver suas atividades.
Jailson, no Piemonte Norte do Itapicuru e Seu do Bonfim, tem o IFE baiano. É preciso trabalhar o conceito em que técnico em zootecnia, técnico em agronomia, é necessário que haja essa visão voltada à agricultura familiar?
Sim, muitos dos jovens até que estão lá nessas escolas técnicas, até são jovens de cidades que não teve oportunidade de ir para o campo. Então a gente precisa fazer um trabalho dessa forma, de resgate, ou de levar essa juventude que está lá dentro da escola para ir desenvolver o trabalho no campo, para fazer outra atividade do produtor rural no campo, não só ficar na parte da teoria, da técnica. É necessário que esse jovem seja dado a ele a oportunidade para ele desenvolver a técnica que ele aprendeu na escola, lá no campo, lá na atividade rural.
Estamos num país capitalista e a agricultura familiar, muitas vezes, ela é vista como uma atividade de subsistência. E o jovem, quando ele estuda, ele quer ter uma renda a mais, ele quer progredir. E como quebrar esse paradigma de deixar a mão de obra, de acordar 5 da manhã, tá ali no cabo da enxada, com métodos tradicionais, enquanto ele estudou, ele quer ter uma renda melhor, mas sem ter a necessidade de sair do campo com a agricultura familiar.
Esse foi o papel e pela abordagem que nós fizemos na palestra. Fazer com que os pais eduquem aos filhos para não ser só herdeiro. Eles precisam ser sucessores da atividade. E aí tem que ser um trabalho negociado. O que é que a gente observou? As propriedades eram grandes, e foram subdivididas nas famílias, foram subdivididas, divididas, e hoje se tornaram pequenas propriedades. Se hoje pegar essas pequenas propriedades e dividir novamente, elas vão se tornar inviável para você desenvolver atividade. Então vem agora o processo de educação desses filhos para você fazer a seleção daquele que realmente quer desenvolver atividade e você fazer uma transição pacífica daquela atividade que você faz com aquele que pretende realmente e que gosta daquela atividade, que tem aptidão para atividade rural. Aí tem que ser um processo negociado.
Ou seja, eu vou colocar entre aspas, quem herdou alguma área de terra, o chamado pedaço de chão, quer fazer chácara e um momento de lazer.
Exatamente, e não atividade produtiva.
E o futuro que o senhor aguarda, investimentos de políticas públicas, já que a gente está em uma situação esperançosa, em um ano político em que os jovens precisam de um norte, de investimentos, para que eles acreditem em um futuro melhor.
O processo é educação, não tem jeito. Tanto a educação da forma, de maneira formal, da escola, como a educação em casa. Para você, os pais têm que deixar, eu penso assim, tem que começar a deixar de dizer que a educação deixa para a escola educar. Não, a educação tem que ser feita pela família. Você vai educar o seu filho, o seu sucessor, e vai direcionar para ele. Ele pode até escolher ou não seguir no futuro, mas você deixa a base consolidada. Então, a escola formal, ela vai dar ensinamentos e a família vai educar o filho. Essa é a maneira como eu vejo dentro desse processo.
É possível fazer o caminho inverso? O adolescente que saiu do campo foi para a universidade, voltar para a sua cidade e desenvolver atividades econômicas através da agricultura familiar?
Sim, eu sou um exemplo dele. Eu saí do campo, eu sou do Sisal, eu sou de São Domingos, fui um resgatado do campo do Sisal, fui estudar, estudei e voltei. Hoje o campo que era do meu pai, hoje é meu. Eu desenvolvo as atividades rurais. As minhas irmãs não quiseram, ficaram na cidade, mas eu voltei. Hoje é minha propriedade e eu tenho orgulho de dizer que eu sou produtor rural, porque eu desenvolvo atividade rural, produtiva e econômica dentro daquilo que eu sucedi o meu pai.